Eu quero dar continuidade hoje, nessa segunda semana, dentro deste assunto, o êxodo da fé nos últimos tempos. Hoje é a segunda semana que nós estamos tratando sobre este assunto, e no dia de hoje, especificamente, o êxodo da vida eterna para a morte eterna. O êxodo da vida eterna para a morte eterna. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, é o nosso texto base. E eu enviei a vocês as minhas notas antecipadamente para que vocês possam me acompanhar. E se vocês as têm em seu celular, vocês perceberão que eu coloquei alguns links em textos bíblicos, em referências bíblicas, desculpe. E quando você estiver no ônibus ou em algum momento e for meditar em alguns pontos deste esboço, dessas notas, vocês poderão clicar lá e elas os levarão às referências, tá? E as nossas referências, elas estão na nova tradução da linguagem de hoje. Não que essa tradução seja a mais perfeita ou a melhor, não, mas é a mais compreensível no meu modo de pensar. E eu entendo que quando nós temos versões mais antigas da Bíblia, nós entendemos muito pouco aquele tipo de linguagem. E eu prefiro uma linguagem mais acessível à nossa mente, e eu penso que dessa maneira é melhor. Não que a tradução seja melhor, mas é melhor para que compreendamos a palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, está escrito o seguinte: o Espírito de Deus claramente, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Então, repare bem, o Espírito de Deus diz claramente, tá? Claramente. Então, não há dúvida. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo ao seu discípulo Timóteo que nos últimos dias, do final dos tempos, e isto será muito claro, todos poderão perceber, quem ama a Deus vai perceber, que pessoas vão abandonar a fé. Ele não está dizendo que as pessoas deixarão de acreditar em Deus, mas ele está dizendo que as pessoas vão abandonar o seu compromisso de lealdade e fidelidade, submissão, sujeição e obediência a Deus e aos seus propósitos. Vou dizer de novo, ele não está dizendo que as pessoas, que as pessoas vão deixar de acreditar ou de crer em Deus, mas ele está dizendo que as pessoas abandonarão a fidelidade, a lealdade, a submissão, a sujeição, o compromisso com Deus e os seus propósitos, para os quais nós cristãos fomos chamados. E a razão desse abandono se dará pela atenção que muitos deram no passado e darão no futuro e dão nos dias atuais a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Muito bem. Na semana passada eu tratei com vocês sobre o êxodo lá do Egito, né? E da escravatura, e o povo de Deus foi rumo à terra prometida. Então nós tratamos sobre o abandono da fé do povo judaico. E nós vamos fazer uma breve recapitulação, tá? Nós vimos que a palavra êxodo significa o quê? Saída ou abandono espontâneo de um povo, de um lugar para outro. Significa também emigração. Isso significa deixar provisória ou permanentemente um país ou lugar. Então, o êxodo significa sair, escolher, tomar a decisão de sair. Então, nós podemos abandonar ideias, abandonar igrejas, abandonar filhos, abandonar uma série de coisas, tá? Essa saída, ela é espontânea, porque é uma ação que envolve o quê? Convicções, desejos e decisões pessoais, devido ao resultado de observações e reflexões, sem qualquer imposição opressora de terceiros. O que eu quero dizer com isto é: as pessoas tomam a decisão não porque alguém impõe, não porque elas estão debaixo de um cabresto, mas porque elas optam. Quando você é obrigado a tomar uma posição por causa de arbitrariedades, então isto foge à espontaneidade, já não é algo espontâneo, já é, não é uma decisão pessoal, mas uma decisão imposta. E isto é escravatura, isso é domínio, tá? Quando uma pessoa toma decisões por si mesmos e escolhe caminhos, então ela está tomando decisões espontaneamente. Todos nós recordamos de um texto na Bíblia em que Deus diz: eu coloco diante de vocês, tá, dois caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte, e vocês têm que escolher. Deus diz também: eu coloco diante de vocês dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição, e vocês têm que escolher. A espontaneidade, ela se relaciona ao nosso livre-arbítrio. Deus o tempo todo nos chama para escolhermos, para decidirmos. Eu creio no livre-arbítrio. Eu creio sim que Deus nos chama e Ele nos dá a opção da escolha. Então, nós sabemos que Êxodo é uma palavra que denota saída ou abandono espontâneo. Uma ação que envolve convicções, desejos e decisões pessoais, devido ao resultado de observações e desejos pessoais, sem qualquer imposição opressora de terceiros. Então, nós tratamos sobre a saída do povo de Deus do Egito. Vocês se lembram disto? Deus não obrigou, entenda bem, Ele não obrigou ninguém a sair de lá por sua imposição. Mas Ele esperou que os hebreus aceitassem a libertação da escravatura egípcia, devido à promessa divina que eles possuíam, a qual foi feita a Abraão, de eles possuírem uma terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. Então Deus não os obrigou, mas chamou Moisés e Arão para que fizessem milagres, mostrassem a sua glória, o seu poder, e o povo de Deus pudesse se lembrar que Deus não os havia esquecido e que a promessa ainda estava de pé. Então, o êxodo do Egito revela que houve sim espontaneidade, tanto da parte dos hebreus como de estrangeiros e egípcios, que decidiram sair de lá com eles. Não gostando daquele tipo de governo, eles preferiram andar com Deus. Muito bem. Isso significa o quê? Que estas pessoas aceitaram e confiaram na palavra de Deus e decidiram se colocar sob a liderança de Moisés e Arão. E eles saíram pelo deserto, rumo o quê? Rumo à terra da promessa. Durante o dia, eles eram guiados por uma nuvem que os cobria e ia diante deles mostrando o caminho. E esta nuvem os protegia do sol escaldante. E à noite, uma coluna de fogo se suspendia no ar e ficava lá queimando, sem nenhum combustível para alimentá-la. Era um milagre. Aquilo tudo prefigurava o quê? A pessoa do Espírito Santo. A nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Durante o dia eles tinham algum frescor e à noite eles tinham o calor. Porque durante o dia no deserto, o calor é insuportável, mas à noite as temperaturas caem abruptamente e as pessoas sentem frio. E aquele povo saiu às pressas do Egito, não tinham como levar cabanas, não tinham como levar tendas, eles não tinham tantos recursos. E Deus foi dando a eles recursos. E é incrível como suas roupas, suas sandálias não se desgastavam pelo poder de Deus. Não lhes faltou água, não lhes faltou comida, nem pão e até mesmo carne. Agora, no deserto, enquanto caminhavam, muitos deles, infelizmente, confrontaram a liderança divina, resistiram a Deus, provocaram a ira de Deus. E, num determinado instante, como Moisés demorava para descer do Monte Sinai, eles resolveram construir, manufaturar um bezerro de ouro. E deram a este bezerro a glória que pertencia a Deus. E juntamente com aquele bezerro, eles se reuniram e começaram a fazer um culto. E aquele culto era ordenado por orgias, uma desordem moral. Eles, então, passaram a praticar todo tipo de coisa detestável a Deus, e Deus ficou irado com aquele povo. E Deus ficou tão irado com aquele povo rebelde, ímpio, resistente, que ele mesmo prometeu: este povo não herdará a terra que eu lhes prometi, e sim a geração futura. Agora, a pergunta que eu faço é: por que, após terem visto tantos sinais, tantos milagres, tanto no Egito como no deserto, tanto cuidado divino, tanta proteção divina, por que este povo resistiu a Deus? Por que este povo maltratou Deus? Por que este povo resistiu à graça de Deus? Deus permite essas histórias para nos ensinar a não fazermos as mesmas coisas, porque nós temos esta tendência de resistir à sua graça, de resistir à sua bondade. Algumas pessoas pensam que nós não temos tal condição, mas temos sim. A Bíblia está repleta de histórias em que o homem resiste à graça de Deus, tá? Maltrata Deus, rejeita Deus. Deus quer fazer algo na vida dessa pessoa, mas ela escolhe outro caminho. Um dos exemplos é Lúcifer, tá? E para tratar dele, eu quero voltar no tempo, lá na eternidade, no lugar da habitação de Deus. Lúcifer, ele escolheu uma vida de pecados. Ele se transformou em Satanás. O que é Satanás? O adversário da verdade. Ele tentou se tornar o adversário de Deus. Não conseguiu. E então, agora transformado em um inimigo da verdade, ele tem feito de tudo e criado esquemas para que nós o imitemos, para que nós nos assemelhemos a ele em suas ações lá na eternidade, quando ele se afastou de Deus ou foi afastado de Deus, quando ele perdeu o seu lugar tão glorioso, tão maravilhoso. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando numa igreja, eu estava falando justamente sobre este assunto, e eu vi uma senhora que ela cruzou assim os dedos, trouxe as duas mãos para o peito, e eu falando sobre Satanás, como ele havia perdido a presença de Deus, e ela disse: ai, que dó, meu Deus, coitadinho. Eu espero que você não sinta dó nenhuma de Satanás, porque ele fez a opção dele e já está condenado. Ele fez uma opção, ele não avaliou Deus, ele fez suas escolhas. Por isso, o nosso primeiro ponto trata sobre isso. Avalie a reação divina ante as suas escolhas. Avalie muito bem a reação divina ante as suas escolhas. Eu não sei quais as decisões que você está prestes a tomar. Eu não sei que escolha você está prestes a fazer. Mas todas as vezes que você está diante de algumas alternativas, algumas decisões, você tem que pensar: isso vai interferir na minha vida de comunhão com Deus? Isto vai destruir a graça de Deus na minha vida? Isto vai me levar a me comportar como uma pessoa resistente a Ele? Que resiste à sua graça? Que rejeita a sua graça? Por quê? Porque diante de cada ação que nós tomamos, existe uma reação divina, e nós não estaremos isentos disto em momento algum. Por isso eu digo, e quero que vocês leiam comigo: antes de se tornar o inimigo ou o adversário da verdade, Satanás era um anjo, querubim, era um querubim. Querubim é uma classe de anjos, tá? Criado por Deus como um ser. Se você pesquisar a palavra querubim, você vai entender isso. Como um ser inteligente, poderoso e que comandava todos os outros anjos na adoração a Deus. Em certo momento, ele tomou uma decisão errada. Desejou estar acima de Deus, criou uma rebelião na habitação do Altíssimo, e isso eu quero que você guarde. Não se esqueça disso. E foi expulso de onde? Da eternidade. Ele foi expulso da eternidade por causa do pecado. Então, vamos lá. Ele era um ser inteligente. Então, os anjos têm raciocínio, são inteligentes. Eles pensam, eles falam, eles são capazes de criar pensamentos. E quem cria pensamentos também tem sentimentos. E quem tem sentimentos também tem ações. Então, veja lá, pensamentos provocam sentimentos, e sentimentos e pensamentos, na soma, provoca ações. Às vezes, você pensa, esse meu moleque, eu não sei, vem aquele pensamento, e então vem um sentimento meio em desordem, e muitas vezes você acaba perdendo a cabeça e falando o que não deve, ou então tomando ou agindo de uma maneira destemperada. Noutras vezes, você tem pensamentos de raiva e então você analisa, peraí, a minha vontade é esganar. Vamos pensar assim, eu quero arrebentar esse fulano. No entanto, você para e diz, espera lá, o que a palavra de Deus me ensina acerca de como eu devo agir nesse momento? E então você começa a refletir, tá? Não tem essa história, conta até 3, conta até 10. E então, fica, eu já vi cristãos dizendo assim, meu irmão, minha irmã, quando você ficar com raiva, conta até 10. Meu Deus do céu, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, quando você estiver numa situação e tiver algum sentimento assim, vá à Bíblia, vá à palavra de Deus, lembre-se do que Deus diz. Então, quando você pensa no que Deus diz, aí você diz, Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, eu quero que as pessoas percebam que eu amo o Senhor, eu estou prestes a tomar uma decisão que vai desonrar o teu nome, eu estou querendo agir por mim mesmo, disto, sobre este assunto, eu vou tratar, talvez, com a ajuda de Deus, melhor na semana que vem, porque é a etapa seguinte do diabo, né? Então, veja só, aí, você então, traz tempero do alto para a sua vida, porque você está pensando nas coisas do alto, você quer engrandecer a Deus, louvar a Deus, e então você toma atitudes condizentes aos ensinamentos de Jesus. Entretanto, Lúcifer, o querubim, o anjo, inteligente, poderoso, e que comandava os outros na adoração, ele não comandava por conta própria, esta era a sua incumbência, esta era a sua missão, e daqui a pouco eu vou mostrar alguma coisa a mais para vocês sobre ele. Então, ele chamava os anjos, ele proclamava aos anjos o quê? A glória de Deus, tá? Ele proclamava aos anjos a glória de Deus, ele defendia a glória de Deus, ele expressava a glória de Deus, porque a sua função era a de um ministro de louvor. Tá? Hoje em dia, nas igrejas, a preocupação de muitos ministros de louvor é ver se a igreja está sentindo algo. Ele é incapaz de perceber se, o que é que Deus está sentindo, gente. Nós invertemos as coisas. Nós cantamos um hino, e se a gente canta um hino lá de 1800, fala assim, ah, mas esse hino é muito velho, desanima. O que é que te desanima? A verdade não pode te desanimar, o caráter de Deus não pode te desanimar. Se você estiver numa ilha e conhece um hino só, ou você compõe outros hinos, ou você vai cantar aquele lá até o mês seguinte. E você tem que cantar aquilo com alegria, porque aquele hino expressa a grandeza do seu Deus. Então, Lúcifer, ele expressava, ele ministrava a grandeza de Deus às pessoas. Ele era um, aos anjos, né? Ele era um protetor da glória de Deus. É isso que ele era. E é isto que deve ser um ministro de louvor. Essa história que muitos às vezes ficam bravos comigo, e eu também, vou dizer, eu fico triste com você também. Porque essa história, tira pezinho do chão, dá um pulinho aqui, levanta para lá, dá uma pupo. Isso não é louvor, gente. Isso não é nada. Essa história de fazer show e luzes piscando. Nós não precisamos disto, nós precisamos alcançar a eternidade. Aqueles que se envolvem no louvor têm que pôr no coração uma coisa: eles são protetores da glória de Deus. Eles devem celebrar a grandeza de Deus e ministrar esta grandeza às pessoas e não ficar chacoalhando o auditório. Isso está errado. Isso está errado. Enfim, eu não quero ficar nervoso. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mudar a página do meu negócio aqui. Então, veja só. Isaías foi um profeta no Velho Testamento. Quando eu falei um negócio aqui, é o computador, tá? Então, veja só. Isaías foi um profeta no Velho Testamento. Foi o homem que mais falou de Jesus no Velho Testamento. E inspirado pelo Espírito Santo, ele usa a figura de um rei, o rei da Babilônia, como uma figura para exemplificar o que aconteceu com Lúcifer na eternidade. E eu vou ler Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 15, porque começa a mostrar o erro que aconteceu lá. E você comece a ter dentro de si a ideia: o primeiro abandono da fé não aconteceu na terra, mas no céu. Mas volta, no céu tinha fé? Tinha sim. Porque as pessoas não sabem definir a palavra fé. Não sabem. Eles pensam que fé é para alcançar coisas. Fé vai muito além disto. Então, veja só, vamos analisar. Então, a palavra de Isaías, o Espírito Santo, diz: rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Primeiro detalhe: nenhum rei desta terra caiu do céu, tá? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, não caiu do céu. Se ele caísse do céu, estava morto. Mas ele estava vivinho da silva. E esta palavra de Deus é usando o rei da Babilônia como uma figura para exemplificar aquele que tinha uma posição de comando e que tentou ser rei, tá? Que tentou confundir, melhor dizendo, a linguagem celestial. Ele tentou confundir os pensamentos dos anjos. Por isso é escolhida a figura do rei da Babilônia. Porque a Babilônia vem de Babel, confusão. Então, ele provocou confusão nos céus e caiu de lá. Ele era brilhante e perdeu todo o seu brilho. Então, vamos voltar ao texto. Você que dominava as nações, olha o verbo. Você dominava, tá? Você dominava. Você manipulou as hostes celestiais. Foi derrubado no chão. Significa, você foi humilhado. Então agora vem a explicação do procedimento dele, interior dele, do pensamento dele. Antigamente, você pensava assim, agindo orgulhosamente, é o que significa, pensava assim, agindo orgulhosamente, falava, afirmava e prometia a si mesmo alguma coisa. Dá para entender o que eu estou dizendo ou não? Então, vamos continuar. Subirei um detalhe. Veja, antigamente, tá? Antigamente. Antigamente, lá no céu, você agiu orgulhosamente. Você falou, você afirmou e prometia dentro de si mesmo que alcançaria algo. Subirei até o céu e me sentarei no meu, olha bem, no meu trono. Ele queria um trono. Acima das estrelas de Deus. O termo estrelas se refere também a anjos. No livro de Jó está escrito que quando Deus criou o universo, as estrelas cantaram, louvaram a Deus, os anjos louvaram a Deus. Então veja só, ele disse, ou pensou, reinarei lá longe, no norte. A palavra de Deus diz que o trono de Deus está para os lados do norte, tá? No monte onde os deuses se reúnem. Por que Deus está no plural aqui? Devido à palavra Elohim. Elohim significa deuses, tá? Não é nenhum absurdo. É uma maneira de se dirigir a Deus. Elohim, Yahvé, Adonai, tá? Então veja bem, ele diz, subirei acima das nuvens mais altas e serei, olha só, serei como, semelhante, igual o Deus Altíssimo. Você percebe que a sua posição subiu à sua cabeça. Ele é um anjo, gente. Nós não estamos falando de um ser humano, não, que veio do nada. Nós estamos falando de um ser criado para ser poderoso, inteligente, protetor da glória de Deus e está pensando bobagens, sentindo bobagens. E pensando que Deus não percebe. Deus é onisciente. Deus, antes de julgar nossas ações, Ele julga nossas intenções. Jesus disse, se você olhar para uma mulher com um olhar desejoso, impuro, sensual, você já cometeu adultério com ela. Se você odiar uma pessoa de uma maneira perversa, você cometeu homicídio, porque Deus está julgando sua intenção. Um exemplo clássico é quando Deus falou com Caim. Caim, você está às portas de cometer uma bobagem. Cabe a você dominar, não sou eu que vou impedir. Deus poderia impedir? Poderia. Ele é Deus? Ele é Deus. Ele é soberano? É. Mas Deus nem sempre muda as coisas só porque nós estamos errados. Eu já vi gente orando, Senhor, eu vou fazer isto. Se eu tiver errado, me domine. Não tem cabimento, você tem que pensar, você vai fazer bobagem. Não tem essa história, tá? Que história é essa? Me domine. Você pensa que isso não existe, o que eu estou falando? Você está rindo, é? Isso aí existe. E em demasia dentro das igrejas. Então vamos voltar ao texto. Olha o verso 15. Mas, tá? Em contrapartida, diante de tudo que você está pensando e provocando, você, tudo que você pensou, né? Porque está lá no passado, tudo que você pensou e provocou, você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Era assim que Deus tratava este planeta. O mundo dos mortos. Veja, eu não disse para vocês guardarem que ele foi expulso de onde? Eu usei outro termo. Eternidade. Então, ele saiu de um lugar onde não existia tempo, espaço e nem a morte, ou não é isso? Correto? Agora, ele caiu, e onde Deus o lançou? Na morte, tá? Então eu quero que você observe bem, e se você tiver coragem de voltar a esses textos, observe os verbos, pensar, subir, sentar, reinar. Qual é a ideia? A ideia é que ele, Lúcifer, tinha vontade, ele pretendia, ele planejava ter o seu próprio trono, governar os anjos e competir com a autoridade e soberania de Deus. Aí você diz assim: mas que louco, mas você também é, eu também sou, porque constantemente nós estamos fazendo isto, e não notamos, e não percebemos, precisamos tomar muito cuidado. Agindo daquela maneira, ele pensava se tornar semelhante ou igual a Deus. E o que, que ele estava fazendo? O que, que nós descobrimos na sua atitude? Ganância, desejo pelo poder. Ele transformou estas coisas em propósito de vida. O seu propósito de vida, então, era a ganância, era obter, era o poder, a sede pelo poder. Você se lembra o que Jesus ensinou sobre viver por interesses próprios, fazer dos interesses terrenos propósito de vida, o seu maior propósito de vida? Ele disse claramente: aquele que coloca os seus interesses pessoais em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Ele disse o seguinte: que nós devemos aprender a morrer para nós mesmos e termos o reino de Deus como prioridade em nossas vidas. Amar a Deus é o nosso propósito maior de vida. E então Deus começa a nos mostrar onde nós erramos ou acertamos naquilo que ambicionamos, naquilo que ansiamos, que desejamos, que queremos. Nem tudo que eu quero, nem tudo que você quer agrada a Deus. Até mesmo nas orações. Como é que você se mete numa oração dizendo assim: eu tenho fé que Deus vai me dar o que eu quero? Você não sabe, porque a própria Bíblia diz que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá, Ele nos atenderá. Mas quando nossas orações são egoístas, Ele não tem... como eu posso dizer, me fugiu a palavra, ele não tem compromisso algum em responder àquilo que nós estamos pedindo. Ao abandonar o amor a Deus, como eu expliquei domingo, como propósito de vida, ele foi expulso de onde? Da eternidade, para o mundo dos mortos. Tá? Então, veja bem, a eternidade é um lugar onde não existe tempo, espaço e nem a morte. E o verso 15 diz que ele foi lançado para o mundo dos mortos. Veja bem, vamos a um texto. O anjo querubim, tá, que era Lúcifer, correto? O qual era o anjo protetor, já expliquei isso a vocês, mas coloco aqui, protetor da glória de Deus, capacitado com grande conhecimento. Às vezes eu converso com certos ministros de louvor, eles não leem Bíblia, não sabem nem quem é Deus, simplesmente comparecem perante as pessoas porque cantam ou tocam bem e começam a dizer, vamos irmãos, louvar a Deus, e depois sai para a gandaia. Não fala nada de Deus com ninguém, não compartilha o evangelho com ninguém, não tem paixão pelas almas. Que ministro é esse? Sequer é capaz de se preocupar com um irmão da própria igreja que está enfraquecido e que precisa se fortalecer na fé. É o compromisso dele proteger a glória de Deus, edificar os irmãos. Não é só tocar e cantar, não. Nós temos obrigações seríssimas. Eu digo que esse povo que está por aí hoje e querendo ganhar dinheiro para tocar e cantar, tenha santa paciência. Onde vocês estão com a cabeça? Vocês perderam o juízo? Vocês não aprendem com o que Satanás fez? Voltando, protetor da glória de Deus, capacitado com grande conhecimento, sabedoria, conhecedor da justiça divina, e que era eterno, ele era um anjo, agora é um ser arruinado, tanto espiritual como moralmente falando, designado a viver, e eu coloco aqui, por enquanto, na esfera da morte, e eu explico, a viver separado da glória de Deus, da presença de Deus, e a seguir, destinado à morte eterna, a separar-se eternamente da glória e da presença de Deus. Entenda, ao ser lançado neste mundo, ele caiu numa condição de estar fora do céu. Ele não pode mais desfrutar da presença e da glória de Deus, porque ele é um ser contaminado, destruído. Ele destruiu a sua própria constituição angelical. E agora, ele está aguardando o momento em que ele será lançado no lago de fogo, onde ele estará então separado de Deus eternamente. E com ele os seus demônios e aqueles que o imitam, que fazem o mesmo que ele fez, e que participam dos seus esquemas e não se arrependem. Reparem, meus irmãos, que ele vivia no céu, e mesmo vivendo no céu, essa condição não o impediu de ser desonesto, desleal e de não atender aos propósitos divinos para os quais ele fora criado. Muitas pessoas dizem a mim, eu estou na igreja. Mas o que você faz na igreja? Você é honesto com Deus? Você é leal a Ele?
Você cumpre os propósitos para os quais Deus o chamou? Ou você simplesmente ocupa um lugar dentro da igreja? Pelo amor de Deus, abra os seus olhos enquanto é tempo. Abra o teu coração enquanto é tempo. O Espírito de Deus quer encher sua vida, quer encher seu coração. Ele quer levantar você. Ele quer dar utilidade à sua vida. Nós precisamos de um avivamento em nossa alma. Nós precisamos pedir a Deus que nos renove a cada dia, que nos coloque diante dEle, nos encha com o Espírito Santo e que nós busquemos mais a palavra de Deus. A igreja está morrendo. Isso é triste, meus irmãos. Isso não pode continuar acontecendo. Em nome de Jesus. Ele vivia lá, no céu, no monte de Deus. E isso não impediu de pecar. E você vem com uma conversa que um dia Deus falou com você e agora você já está na eternidade? Só porque você faz parte da igreja, de um grupo, de uma, exerce uma função? Você está ficando louco? Você tem compromissos na terra com a eternidade. E se eu e você não os cumprirmos, nós estamos riscados, porque o nosso mal vai ampliando. O problema todo é que você não cumpre os seus compromissos com Deus, mas você se afastou de certas práticas do pecado, então você cria um equilíbrio, você então está dizendo, isso é bem, isso é mal, isso é bom, isso é ruim, você está se alimentando da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, e não da vida. É o que eu vou tratar semana que vem, se Deus permitir. Tenha santa paciência. Se você não gosta do meu timbre, se você não gosta do meu jeito, escute o meu coração. Eu estou falando com paixão. Deus ainda tem misericórdia pela tua vida, porque você é um ser humano. Tem gente que não quer saber mais de estar na igreja, arruma compromisso o tempo todo. Lembre-se que Jesus virá buscar a sua igreja. Uma igreja ativa, uma igreja poderosa, uma igreja virgem, uma igreja pura, uma igreja que ama a Deus. Seja leal a Deus e aos seus propósitos, independente do ambiente em que estiver. Ai, Deus, lá na minha casa, você sabe, Walter, que lá não dá, só tem demônio lá. Onde é que não tem demônio? Tem até demônios na sua mente, nos seus pensamentos. Em toda parte existe um adversário lutando contra a verdade. Em todo o tempo, lá no teu trabalho, não fique chamando os outros de demônio, não. Eles não são os demônios. Demônios são seres espirituais que você não vê. E que influenciam, criam esquemas, então essas pessoas caem nos esquemas para te provocar, e noutras vezes você mesmo cai nos esquemas e provoca outras pessoas. Você percebe a nossa luta? Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, mas temos que lutar, não podemos desanimar. Não fique pensando que porque você está na igreja, você já é o queridinho de Jesus, você pode resisti-lo.
pessoas andaram com Jesus o tempo todo e o abandonaram. Quiseram torná-lo rei e foram logo embora quando ele disse: olha, eu não vou ser rei coisíssima nenhuma. Gritaram na ladeira do Monte das Oliveiras: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Mas o abandonaram quando, em vez de uma estola vermelha de um rei, ele estava coberto de sangue. Não entenderam nada. Eu sou filho do rei. Você é filho do rei, mas você não governa nada. Você não administra nada, nem as suas próprias ideias. Tem música: eu sou filho do rei, eu sou filho do rei. Uma bobagem do tamanho de um bonde. Não sabem nem o que dizem. Algumas pessoas dizem: você é muito crítico. Mas não tem que ser. Você quer que eu diga o quê? Coitado do diabo. Igual o filme hollywoodiano aí, que no fim da arca, o filme Noé, no fim, diabo, demônio, tudo vai ser salvo, tudo vai volta para o céu, papai, tudo de volta. Tenha santa paciência. Ai, Jesus amado. Queridos, seja leal a Deus e aos seus propósitos. Não adianta você dizer: ai, eu amo a Deus e não amo o próximo. Amar o seu amor a Deus não é verdadeiro. Então, vamos ler o livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, existe uma passagem paralela a esta de Isaías, em Ezequiel capítulo 28, versículos 13 ao 17. Você vê como esse assunto é importante. E eu vou ler com vocês devagarinho. Você vivia no Éden, o jardim de Deus. Trata-se do céu e não do jardim do Éden na terra. Tá? Veja bem, foi lá que ele criou toda a lambança. E aqui também, né? Então veja só, e usava, olha a roupagem dele, e usava pedras preciosas de todo tipo. Olha a honra que Deus deu a este ser. Tá? Rubis e diamantes, cada pedra dessa tem um significado, mas eu não vou entrar nisto hoje. Topázio, berilo, ônix, que virou até nome de gente. E jaspe, tem o jaspion. Safira, também tem, esmeraldas, tem também, tem um monte de esmeraldas por aí. Granadas, tem ilha, né? Então, diz lá, você tinha joias de ouro que foram feitas, hã? Foram feitas para você. Deus, volta um pouquinho para mim, ó. Deus, quando chamou você em Cristo, ele tem um plano para a sua vida na igreja. Essa história de um caboclo chegar para você e falar assim: ô, irmão, Deus tem um plano na sua vida. Pergunta para ele, qual que é? Ele não vai saber. Porque é conversa. Isso aí é padrão, é jargão. Que plano é esse fora da igreja? Não existe. Não existe plano de Deus para ninguém longe da igreja. Ou Deus tem um plano na sua vida. Qual é? Por favor, qual é? Não, é um plano. Não, só Deus sabe. Pelo amor de Deus. Você nem sabe qual é o plano de Deus para a tua vida, você vem me enganar? Sartei de banda. Vamos voltar para o texto. Deus sempre tem algo especial feito para você, para que você cumpra este plano dentro da igreja e fora com a igreja. Então veja bem, Deus vai dar a você certos como posso dizer, certos elementos, tá, que o capacitarão a funcionar dentro da igreja e fora, por meio da igreja. Deu para entender? Tá? É a mesma coisa que você chega no trabalho e então alguém diz assim, digita aí. Como digitar? Não tem computador. Então, quando você chega no trabalho, alguém vem e traz um computador para você. Ó, você vai trabalhar com esse daí, com isso daqui, tá? Você sabe? Sei. Digita aí. Você tem um computador. Deus, ele chama você e diz, você vai funcionar na igreja. E eu vou capacitar você com dons, tá? Com elementos que o capacitarão a agir. Mas você vai ter que aprender e ser equilibrado, tá? E então você vai desenvolver aqueles talentos e aqueles dons. Deus não joga a gente na bacia das almas e fala assim, vira aí, sai todo mundo dando canelada e chute um no outro. Não, 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 não é assim não, tá? Organizado. Vamos voltar de novo para o texto. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Então, quando ele aparecia, ele reluzia. Os anjos olhavam a luz de Lúcifer. É hora. Ele vai falar sobre a grandeza de Deus. Eu fiz de você, olha lá, ó, um anjo protetor com asas abertas. Tá? Então, já imaginou que ser é esse? Um ser poderoso, inteligente, cheio de sabedoria, suas asas se estendiam, ele brilhava e ele proclamava a glória de Deus. Esta, porque muita gente pensa que todo anjo tem asa, né? E por causa dessa expressão, o anjo protetor, tem muita gente que fala, tem o anjo da guarda. Tem o anjo da guarda, é o Espírito Santo, rapaz. Ele é maior que anjo. Os anjos vêm para ministrar alguma coisa, mas você tem o Espírito Santo que é maior do que aquele que habita no mundo, porque ele é o único que enche o céu com toda a sua glória. Ele é Deus e ele habita em você. Aleluia! Louvado seja Deus! Quer aplaudir? Bata palma à vontade! Celebra o teu Deus! Então, eu fiz de você um anjo protetor com asas abertas. Você vivia no meu Monte Santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita, isto é, saudável, íntegra, de acordo com o quê? Com a verdade, é isto que quer dizer. Quando Deus diz, seja perfeito, ele não está exigindo de você perfeição absoluta. Ele está lhe propondo que você seja uma pessoa saudável, íntegro, que tenha ações de acordo com a verdade. Que tem muita gente que vê aí nos YouTube esses pregadorzinhos falando, não, você não consegue resistir a Deus, você já está na eternidade. Como é que você pode falar que está na eternidade se você sequer conhece a verdade, sequer sabe como agir para glorificar a Deus nas diferentes situações da sua vida? Para de mentir para si mesmo. Preste atenção em mim, a sua conduta foi perfeita, desde o dia em que você foi criado, agora, até que você começou a fazer o mal, onde ele vivia? No Monte Santo de Deus. Ele falava da grandeza de Deus.
e começou a praticar o mal. E pensou que poderia não haver reação. Isto é, o que é praticar o mal? É desviar-se da verdade. E pior, é agir contra ela. As pessoas que se desviam da verdade, agem contra ela. Você se lembra o que Jesus disse? Que aquele que não age a seu favor, age contra ele. Aquele que não age a favor do Evangelho, age contra o Evangelho. Aquele que não age a favor do reino de Deus, que não faz nada, que se omite, é contra o próprio Deus. Eu não estou sendo condenador. Eu estou tratando da verdade. Eu quero que você pense comigo, gente. Pense comigo. Então, continuando, você ficou ocupado comprando e vendendo. O que que é? Negociando. Negociando a sua beleza, negociando a sua posição, negociando o seu trono, negociando a sua grandeza, negociando a sua competição com Deus. Ele ficou negociando a sua influência. Preste atenção em mim, pelo amor de Deus. Então, isso o levou ao quê? À violência e ao pecado. Volto a dizer, você diz, eu estou na igreja, eu tenho uma Bíblia, eu sempre estou na reunião de oração, e daí? Mas você não é firme, você não tem fervor, você não tem piedade, você não sustenta o propósito de Deus para a sua vida. Está na hora de você se arrepender, está na hora de você buscar a glória de Deus, está na hora de você buscar a presença do Senhor e se encher com o Espírito Santo. Então Deus diz, por causa disso, por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza e a sua fama o fez perder o juízo, destruiu o teu caráter, destruiu a tua missão. Então, eu o joguei no chão. No chão. A fim de servir do quê? De aviso para outros reis. Tudo que você representa hoje, Lúcifer, é um aviso para que outras pessoas não se metam comigo. Para que outras pessoas não ousem desafiar a minha soberania. Se você observar, eu coloquei nas minhas notas os passos errados de Lúcifer na eternidade, que culminaram com a sua destruição. Depois você pode analisar e pensar. Mas lembre-se que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. E foi para a morte que ele foi lançado, para a separação de Deus. Ao ser humano, existe a possibilidade do arrependimento e do perdão de Deus. Mas para um anjo não, devido à sua constituição, ele é um ser espiritual. Quando ele peca, não existe possibilidade de arrependimento. E Jesus não morreu por eles, Jesus morreu por mim e por você. Se você está agindo, tomando decisões, sem pensar no que a palavra de Deus diz, se arrependa, mude, transforme seu caráter, para que você possa viver próximo de Deus e não ser lançado fora da presença dEle. Meu querido, há quanto tempo eu estou falando que a fé sem obras é morta? E ainda eu ouço alguns imbecis dizendo que obras são barganhas com Deus. As obras são a única maneira de você expressar ao mundo o amor de Deus, que você ama a Deus e que Ele age através da sua vida. Sem obras, a fé é morta. Querido, tenha santa paciência. Lembre-se que Lúcifer, mesmo estando na presença de Deus, não o impediu de cometer erros. E o mesmo acontece conosco. Ele não deixou de acreditar em Deus, mas cometeu erros. Que nós avaliemos muito bem as nossas escolhas e a nossa conduta, pois elas, escolhas e conduta, comprometem a nossa lealdade a Deus ou não. E se caso comprometer, isso provoca a ira de Deus, caso sejamos insistentes no erro. O que que é a ira de Deus? É a indignação e a punição. Deus se indigna, Ele despreza e Ele pune. E a punição de Deus muitas vezes nos leva a um sentimento de desmaio. Tome muito cuidado. A palavra de Deus ensina que Deus se ira contra todos aqueles que são maus e que insistem numa vida de pecados. Pois lealdade, obediência, sujeição, comprometimento são sinônimos de fidelidade e fé. Não existe fé sem compromisso. Não existe fé sem lealdade. Não existe fé sem obediência. Portanto, não havendo fidelidade e obediência à verdade, a fé é abandonada. Por que alguns abandonarão a fé nos últimos dias? Porque não serão fiéis, não serão obedientes à verdade e aos propósitos de Deus. Eles vão sentar numa igreja e vão acreditar que Deus está contente com eles. Eles estarão se enganando. E por mais que a gente fale, eles vão dizer, não é assim. Porque você já criou um sistema de pensamento que tenta te proteger, mas você está errado. Você não pode pensar no que é certo e errado. Você tem que pensar de acordo com a vida. Se as suas ações não produzem vida, então você está pensando errado. Deus não diz para você primeiramente pensar se isso é certo ou errado. Senhor, se eu fizer isso, vai gerar vida, vai interromper o fluxo da tua vida, vai impedir que a minha vida se misture com a tua. O Evangelho é vida. Jesus veio para que nós tenhamos vida. Vida do alto, vida eterna, vida completa, vida abundante. O ladrão vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Louvado seja Deus! Voltando ao texto para nós terminarmos, Satanás não perdeu a sua crença em Deus e o conhece muito bem. O conhecimento de Deus é notório por todo o seu exército de demônios, os quais creem em Deus e tremem de medo diante dele. Você nunca leu isso nas Escrituras? Nunca leu? Se não leu, como é que você pode dizer: expulso o diabo, sai Satanás? Você não sabe nem o que está dizendo, pelo amor de Deus. Satanás ainda entra na presença de Deus, não para desfrutá-la, mas para acusar você. Ele fez isso com Jó. Porém, ele é um ser limitado. Ele não consegue lutar com Deus. Mas ele sabe que você é o único ser que consegue enfrentar Deus, que resiste a Deus. Ele não pode resistir. Deus determinou um campo para suas ações. Ele não pode simplesmente fazer o que quer. Ele faz o que bem entende na vida daqueles que se entregam a Ele. Mas você não. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus. Aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Quando a palavra de Deus diz que o maligno não lhe toca, significa o diabo não tem capacidade de dominar os teus pensamentos, a sua mente, as suas ações, os seus sentimentos. Porque você ainda tem a capacidade de pensar na verdade e andar sobre ela, tendo-a como fundamento da sua vida. A minha esperança é que nós aceitemos o aviso de Deus, conforme vimos e lemos no nosso texto bíblico, para que nós não sigamos o exemplo de um anjo que vivia na presença do Todo-Poderoso e que ousou resisti-lo, tentando colocar-se acima dele e abandonou o seu propósito de vida. Que nós lutemos primeiramente contra nós mesmos, contra os nossos desejos, apetites carnais, para que nós não caiamos em ciladas próprias e nem nas ciladas e esquemas que Satanás prepara para que caiamos nelas. Termino com este texto: que nestes dias não abandonemos a fé, mas que sejamos leais ao nosso chamado, cumprindo fielmente o que nos foi proposto por Deus. Em qualquer situação, Lúcifer fez a sua escolha e nós faremos as nossas, e que estas não se assemelhem às que ele fez, ainda mais que o grande dia se aproxima. Ora vem, Senhor Jesus, e que Deus nos abençoe.